Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a esta audição proposta pelo Grupo Parlamentar do PCP, num momento que todos sabemos que é um momento atípico, particular da nossa vida, e daí termos que estar, enfim, distanciados uns dos outros e naturalmente com as devidas precauções. A prática que se tem seguido aqui na Assembleia da República relativamente à máscara é que devemos usar a máscara, excepto quando estamos a intervir, se não tivermos ninguém nas proximidades ou assim diretamente à nossa frente, e portanto temos só que ter esse cuidado. E portanto, quem tiver alguém à sua frente terá que manter a máscara. Se, por exemplo, se dirigir ali àquela tribuna e poderá falar sem máscara. Portanto, todos temos que naturalmente tomar as devidas precauções. Aqui na mesa está o camarada Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, a deputada Diana Ferreira, deputada do Grupo Parlamentar do PCP e membro da Comissão de Trabalho da Assembleia da República, e eu próprio, António Filipe, vice-presidente do Grupo Parlamentar. E, portanto, como sabem, o tema desta nossa audição é o subsídio de penosidade, de insalubridade, penosidade e risco. É uma longa luta, uma aspiração pela qual os trabalhadores portugueses muito têm lutado e que o PCP, aqui na Assembleia da República, desde há vários anos, tem vindo a fazer eco dessa reivindicação. Eu iria convidar o secretário-geral do PCP a fazer a abertura desta audição. Depois passaríamos a palavra a todos aqueles que quisessem intervir, pedindo apenas que se identifiquem para efeitos de gravação, porque estes trabalhos vão ser gravados. E, portanto, sem mais demoras, eu passava a palavra ao camarada Jerónimo de Sousa para uma intervenção inicial.
As nossas cordiais saudações e agradecer a vossa disponibilidade para participarem nesta iniciativa. Decorridos mais de 20 anos, sobre a aprovação do decreto-lei que previa a atribuição do suplemento de insalubridade, penosidade e risco a todos os trabalhadores que, por razões inerentes ao respectivo conteúdo funcional das suas profissões, exercem a sua atividade profissional em situações suscetíveis de provocar um dano à sua saúde, mas a verdade é que este suplemento nunca foi regulamentado e implementado. Um vazio deliberado da responsabilidade do PS, PSD e CDS, que com os seus sucessivos governos fizeram vista grossa, ignorando os prazos e mantendo tudo em águas de bacalhau em prejuízo dos trabalhadores. Com a atribuição deste suplemento, não se pretende criar nenhum privilégio, mas antes dar resposta à legítima reivindicação dos trabalhadores para uma justa compensação pelo conteúdo e natureza das suas funções que exercem e dar corpo concreto ao que está inscrito na Lei Geral do Trabalho e nas funções públicas. A epidemia do Covid-19 expôs não só as fragilidades estruturais do país, como trouxe ao de cima o papel fundamental do Estado e da Administração Pública Central e Local e dos seus trabalhadores na prestação do serviço público e evidenciou a importância e risco de algumas profissões para que se possa viver com um mínimo de normalidade e qualidade. A epidemia Covid-19 veio demonstrar ainda mais a importância do país ter fortes e eficientes serviços públicos. O Serviço Nacional de Saúde, apesar da destruição e desinvestimento de que tem sido sujeito para engordar os grupos privados, foi quem nos permitiu enfrentar esta epidemia com relativa segurança e salvando vidas. Foi assim igualmente nas autarquias locais, com muitos trabalhadores assegurando a manutenção de serviços essenciais ao funcionamento da sociedade, prontos a responder a qualquer emergência e também, nas forças de segurança e nos bombeiros, entre outros. Todos eles enfrentando enormes riscos com impacto muito negativo na sua vida e saúde, que a sociedade não pode deixar de valorizar e compensar devidamente. Não há solução para os problemas nacionais, nem resposta ao desenvolvimento do país, se os trabalhadores não forem respeitados e valorizados. Considerando que o suplemento de insalubridade, penosidade e risco já por diversas vezes foi levado à discussão na Assembleia da República, sempre por iniciativa do PCP, e que a continuação desta omissão legislativa implica graves prejuízos aos trabalhadores, o PCP apresentou, na anterior sessão legislativa, um projeto de lei de seguimento de uma petição que reuniu assinaturas de mais de 16 mil trabalhadores a reivindicar este suplemento. Nesse projeto de lei, para além do respectivo suplemento remuneratório, consideraram-se as compensações relativas à duração dos horários de trabalho adequados, de acréscimo de dias de férias, de benefícios para efeitos da aposentação, seja na administração pública central, seja nas autarquias locais, garantindo as condições mais favoráveis aos trabalhadores pelo trabalho executado em condições de risco, penosidade e insalubridade. Acontece que depois de meses de palavras calorosas, de muitas palmas a estes trabalhadores, por estarem na chamada linha da frente do combate ao surto, quando chegou a hora de concretizar essa saudação numa valorização concreta, o diploma do PCP foi inviabilizado pelos votos contra do PS, conjugados com as abstenções do PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Depois de ter sido aberta a possibilidade real de dar passos certos nesta sessão legislativa, no sentido da efetivação daquele direito, como o PCP sempre disponível para encontrar soluções que significassem avanços, o PS, num volte-face, acaba por recuar na sua posição e faz marcha atrás, inclusivamente na sua própria proposta de consagração do subsídio de penosidade e risco. Na altura, sublinhamos que este é um combate que não abandonaremos e não deixaremos cair no esquecimento. Desta forma, o PCP, cumprindo o seu compromisso com os trabalhadores, reclamando e exigindo o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional para os 850 euros e a valorização dos trabalhadores, designadamente através da reposição de carreiras, do respeito pelas profissões e dos seus conteúdos funcionais e da devida contagem de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão, entre outros, apresentou de novo, na atual sessão legislativa, as suas propostas sobre o suplemento de insalubridade, penosidade e risco, incluindo no atual proposta de orçamento do Estado. Entretanto, importa deixar aqui o alerta quanto à suposta solução que o Governo inscreveu na sua proposta de orçamento para 2021. No documento agora em discussão, na especialidade, o Governo restringe logo à partida o universo dos trabalhadores abrangidos. Mais do que inscrever este objetivo no Orçamento de Estado, cuja aplicação não está assumida, o que se exige é que o Governo concretize a regulamentação efetiva de acordo com as reivindicações dos trabalhadores. Também no início da atual sessão legislativa, e na linha de valorizar quem trabalha, voltámos a apresentar uma proposta para a atribuição de um subsídio extraordinário de 20% a todos os trabalhadores que assegurem serviços essenciais, tendo em conta a exposição ao risco de contágio, com o Covid-19, a que se submetem no exercício das suas funções. Perante a exigência e a existência de riscos acrescidos a que os trabalhadores estão sujeitos, designadamente no SNS, mas também no conjunto de serviços essenciais, impõe-se que se avance com uma valorização remuneratória relativamente aos dias em que prestem essa atividade. Em causa estão os trabalhadores essenciais e indispensáveis que asseguram a manutenção dos serviços essenciais para o funcionamento do nosso país e para o acesso do povo português e bens e serviços fundamentais. Está, pois, na hora de passar das palavras aos atos e de exigir que, de uma vez por todas, se avance no plano legislativo, trazendo um mínimo de justiça a estes trabalhadores que tão importantes são para a comunidade. Os trabalhadores sabem que podem contar com o PCP. Para que estas propostas tenham êxito, é necessário dar-lhes a força dos trabalhadores, da sua unidade e luta nos locais de trabalho e nas ruas. Como se viu, aliás, mais uma vez na marcha realizada pelas ruas de Lisboa no final do mês passado. O PCP, Partido dos Trabalhadores, age e intervém em todas as esferas para esclarecer e mobilizar os trabalhadores para a luta que continua. É nessa perspectiva que se enquadra esta audição pública com organizações representativas dos trabalhadores e a ação nacional do PCP, sempre com os trabalhadores, coragem, determinação, responsabilidade, que integra a linha de contacto com os trabalhadores para a aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco. Queríamos agradecer sinceramente a vossa presença e o vosso contributo, na medida em que é mais um momento em que temos de provar que não é só a razão que assiste aos trabalhadores, é a justeza de uma reivindicação que já dura há 20 anos, mas a vida também demonstra que, enquanto persistirmos, enquanto lutarmos, haveremos de alcançar o objetivo. Muito obrigado.
Bem, então podemos agora... Muito bem, já tenho aqui algumas inscrições, portanto há uma ficha de inscrição disponível para quem quiser usar da palavra. Nós temos previsto que esta audição possa decorrer sensivelmente até às 17, portanto não vamos para já introduzir qualquer limitação quanto ao tempo de uso da palavra, depois veremos se... em função do decorrer dos trabalhos, veremos se há ou não essa necessidade, mas em princípio não haverá. Portanto, vamos então começar com as inscrições. Eu tenho aqui... Vamos lá ver se eu consigo perceber a letra com a minha miopia. Henrique Robalo, e depois um nome que eu não consigo ler. Do Stal, Vila Nova. Vila Longa, muito bem. Henrique Robal, Vila Longa do Stal. Tem a palavra, faz favor. É preferível ir ali, porque ali pode tirar a máscara.
Ora, muito boa tarde a todos. Eu não vou gastar, enfim, muito tempo para também dar a oportunidade a outros camaradas de intervirem, mas pronto, mas a intenção será também, de alguma forma, fazer um breve historial desta reivindicação longa do Stal, que já vem, pronto, de há 20 anos para cá e que tem por base, de facto, o Decreto-Lei 53-98, com o qual nós nos identificamos. E identificamos porque este diploma fez parte de uma das 13 mesas negociais que na altura se constituíram para negociar, portanto, debater, negociar diversas questões relativas aos trabalhadores da administração pública. No tempo do hoje Secretária-Geral da ONU e na altura Primeiro-Ministro, Engenheiro António Guterres, e se não me falha a memória, parece-me que foi um assunto a que chegámos a acordo com o Governo dessa altura. E daí também a publicação do Diploma 53-98. Pronto, esse diploma identificava a existência de determinados grupos ou setores de trabalhadores que exercem, e ainda hoje exercem a sua atividade profissional, em situações que podem provocar danos na sua saúde e ou na sua condição física, que devia ser compensada. Diferenciando as condições de risco que, embora inerentes às funções, dependem mais de fatores externos, ligava esta situação, este fator de risco, à penosidade e insalubridade, que estão mais dependentes da execução da atividade profissional propriamente dita. Admitia também, para além do suplemento remuneratório em dinheiro, a adaptação da duração e o horário de trabalho, aspectos que na altura e ainda hoje a legislação do trabalho internacional já fazia referência em relação às situações de trabalho desgastante, a concessão de períodos suplementares de férias e benefícios no regime de aposentação. A proposta de lei do PCP contempla estes aspectos e contraria o âmbito muito fechado que a proposta do Governo no Orçamento já apresenta nos seus diversos aspectos. Em nossa opinião, não é possível excluir o risco, como o Governo propõe, separando da penosidade e insalubridade, São situações que, embora diferenciadas, estão interligadas nas funções exercidas por parte dos trabalhadores. Por outro lado, a proposta do PCP também contempla, e bem, as atividades profissionais que possam estar incluídas nestas situações de risco, penosidade e insalubridade, que na administração local são principalmente os setores da água, saneamento e recolha de resíduos de limpeza urbana, ao contrário da proposta do Governo, que só contempla as atividades de limpeza urbana e saneamento. Por outro lado, não estamos a falar de aumentos salariais ou, de alguma forma, de compensar os baixos salários praticados na administração pública e, particularmente, na administração local. Estamos a falar de um outro tipo de compensações, redução do horário de trabalho, dias suplementares de férias e benefícios na apresentação, que esta proposta do PCP contempla, bem como este suplemento remuneratório contar para efeitos de cálculo da reforma à apresentação, como o suplemento, por exemplo, o suplemento pago no trabalho por turnos. Para finalizar, só fazer aqui uma referência a 1.6, que é um ponto introduzido novo em relação ao projeto de lei antes das férias, que se refere à competência das autarquias locais na deliberação e aplicação sobre a deliberação e decisão sobre a aplicação desta lei. Se na altura, pronto, com o decreto-lei 53A, isto também está lá contemplado, pronto, eu poderia dizer assim, na altura, para não levantar grandes questões, foi o mal menor introduzir lá esta questão. Com o decorrer dos anos, agora, de facto, importava, eu não sei se é agora aqui, mas ou pelo menos na proposta de lei, esclarecer esta questão, que se isto for uma lei, será para todos cumprirem. Pronto, eu não entendo sinceramente a questão da decisão e deliberação dos órgãos autárquicos nesta matéria. Se for para as autarquias decidirem da sua aplicação, isto vai criar a experiência que nós temos, nomeadamente em relação à luta para as 35 horas semanais para todos, poderão vir a acontecer situações discriminatórias que irão criar desigualdades de tratamento nesta situação. E, pronto, o que nós propomos, e se for preciso propomos por escrito, a gente depois logo verá, que esta situação teria de ficar melhor definida na proposta de lei para não criar dificuldades na sua aplicação, nem criar constrangimentos que possam ser evitadas. De resto, estamos de acordo na generalidade com a proposta ali apresentada pelo PCTB, que vai ao encontro do reivindicado pelo CETAL. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora António Magalhães, do CETAL.
Então, boa tarde a todos. Eu venho dar aqui o meu testemunho na primeira pessoa, uma vez que sou o cantoneiro de limpeza há muitos anos, e acho que é mais que justo que o subsídio sobre o dado de posibilidade e risco seja uma realidade. Sou trabalhador da Câmara Municipal da Amadora há 39 anos, com a categoria de cantoneiro de limpeza na recolha noturna, realizando um trabalho com características muito próprias, como é a penosidade, trabalhando debaixo de chuva, vento e todas as intempéries vindas da natureza. O esforço físico que é despendido em puxar os contentores de lixo indiferenciados, por vezes cheios de entulhos e outras matérias. Também insalubre, como a composição dos resíduos, lixos domésticos, mas também industriais, que lidamos na sua remoção. É de elevado risco para a nossa integridade física. É causa de muitos acidentes de trabalho que resultam das péssimas condições em que realizamos este trabalho. Este serviço público, que é essencial às populações, como ficou bem visível com a pandemia, nunca parou, dando a resposta aos serviços e aos seus municípios. As idades elevadas de milhares de trabalhadores que fazem este trabalho, a sua capacidade física já não é a mesma. Vários problemas de saúde, principalmente quem trabalha em horários noturnos ou por turnos, todos os estudos indicam que o trabalho nestes horários é altamente prejudicial à saúde. Por isso, a redução de idade da reforma para estes trabalhadores deve ser vista. Outro fator que penaliza duplamente estes trabalhadores é a avaliação, porque com o avançar da idade e dada a penosidade que estão sujeitos, a capacidade de resposta às tarefas não é a mesma e baixam as avaliações que, como todos sabemos, têm influência na sua progressão. Por isso, ao fim de 2 décadas de luta dos trabalhadores, a regulamentação do subsídio de insalubridade, penosidade e risco é mais que justa e necessário para estes trabalhadores e também para outras profissões que têm estas componentes ou parte delas, disse.
Muito obrigado. Temos que dar também algum tempo entre as intervenções para efeitos de desinfecção. Tem agora a palavra António Pascoal, do STML, Sindicato de Trabalhadores do Município de Lisboa.
Boa tarde. Portanto, em nome do STML não vou repetir em parte aquilo que também os dirigentes do CETAL aqui disseram, que é o direito e a justiça que é na atribuição de um subsídio de risco, insalubridade e penosidade para estes trabalhadores das autarquias. Vou mais longe, acho que há carreiras dentro da administração local e dentro da administração pública que não estão contempladas. E há outras que, como é o caso que eu vou aqui tentar esclarecer, que estão contempladas num diploma próprio, que foi colocado num diploma próprio, neste caso estamos a falar dos bombeiros profissionais, foi colocado, mas na realidade sem qualquer retribuição por isso. Ou seja, quando foi regulamentada a legislação que contempla os bombeiros profissionais, das autarquias locais, neste caso sapadores, bombeiros, foi aplicado um subsídio de risco, insalubridade e penosidade, mas o ordenado manteve-se. Ou seja, o que é caricato numa profissão destas, que claramente abrange estas três vertentes, abrange quer o risco, que é enorme, quer o subsídio, quer a insalubridade com, diariamente, contacto com matérias perigosas, que quer a insalubridade, quer a penosidade, porque, vamos ver, trabalham de noite, trabalham de dia, trabalham por turnos, rotativos, todas estas matérias estão claramente abrangidas. O que é que o Governo fez? No diploma antes do 106 de 2002, previa que os bombeiros recebiam um subsídio de disponibilidade permanente, têm que estar constantemente disponíveis para a prestação do serviço. Estejam de férias, estejam onde estiverem, têm que estar contactáveis e voltar para o serviço imediatamente, assim que são contactados. O Governo, então, alargou este subsídio, que já estava contemplado de 14,5%, e colocou também o subsídio de risco, insalubridade e penosidade, mas o aumento salarial não veio com ele. Portanto, a retribuição não veio com ele. Portanto, não sentimos, e aquilo que nos separamos quando ouvimos esta proposta do Partido Socialista neste Orçamento de Estado, é que, mais uma vez, depois de prejudicar os bombeiros, na última regulamentação da carreira, em que aumentou, em vez de diminuir a idade de reforma, pelo contrário, aumentou em 10 anos a idade de reforma para os bombeiros, sem qualquer recompensa por esse efeito, vem neste momento também a fazer uma proposta que simplesmente deixa os bombeiros de fora de qualquer possibilidade de regulamentação ou de valor atribuído pelo subsídio de risco, insalubridade e penosidade. Portanto, perante isto, eu vou mais longe e digo isto. Até pelo subsídio que o próprio Governo propõe de risco Covid, né, chamado risco Covid que propõe, de 20%, se nós formos contabilizar o ordenado de um bombeiro sapador, retirando estes 20%, retirando os 14,5%, quer dizer que os sapadores bombeiros em Portugal ganham abaixo do ordenado mínimo nacional. Pessoas que têm que ter uma formação muito específica, têm que ter um ano de formação em que podem ser excluídos, expulsos, têm que ter o 12º, como qualquer funcionário, não é bem assim, aqui não depende de idade, tem que ter obrigatoriamente o 12º há muitos anos, tem que ter um ano de recruta, de formação específica, todos os anos tem que ter vários cursos de formação e depois, além de tudo o risco que corre, todo o inerente à profissão, que é reconhecida por todos, penso eu, a recompensa é, vamos excluí-los, para eles não terem aqui um fundamento para dizer assim, o ordenado do sapador bombeiro é ordenado abaixo do ordenado mínimo nacional. Portanto, queremos alertar para esta realidade e queremos alertar que os bombeiros, sapadores, que nenhuma carreira fique de fora, mas que os bombeiros sapadores também não fiquem de fora destas propostas e que venha bem esclarecido. Nós não queremos, ou seja, nós o queremos demonstrar aqui, e que fique bem claro, é que qual é a recompensa para estes bombeiros por subsídio de risco, insalubridade e periculosidade. Queremos saber o valor. É percentual? É valor fixo? Queremos saber o valor. Porque à base disto vamos saber, na realidade, qual é o ordenado, que nós neste momento não sabemos qual é o ordenado de um sapador bombeiro. Pronto, este é um ponto. Visto que foi abordada aqui também a situação do Covid e do subsídio de risco, que é uma situação pontual e esperemos que seja provisória, por muito pouco tempo, mas perante a intenção do Governo de atribuir um suplemento extraordinário de risco a um grupo muito restrito de profissionais da administração pública, com uma organização representativa dos bombeiros profissionais, este sindicato, vem afirmar a sua total discordância perante esta proposta. Porque é de conhecimento público o facto de os bombeiros profissionais estarem na linha da frente no combate à pandemia provocada por Covid-19. Uma responsabilidade que se evidencia em múltiplos cenários. Eu dou o caso concreto de Lisboa, mas que possivelmente alastra-se a todo o país. Desde a emergência hospitalar que é feita, ou seja, atribuir um subsídio de risco e bem aos elementos do IREM. Estamos de acordo. Não temos nada a objetar perante isto. Mas não nos podemos esquecer que, na realidade, quem faz o serviço de INEM em todo o país, e mesmo em Lisboa, grande parte do serviço, é feito por corpos de bombeiros. Como é que se deixa os bombeiros de fora? Atribui-se um suplemento a uma pessoa que faz uma função e à pessoa ao lado que faz a função exatamente igual, fica completamente de fora. Além disto, e eu falo, e volto a dizer, nós estamos mais vocacionados para os sapadores de Lisboa, os sapadores de Lisboa e os bombeiros em Lisboa, tudo o que é descontaminação de edifícios, descontaminação de hospitais, lares de idosos, tudo, Covid, descontaminações Covid, no resto do país, possivelmente, é feito pelo Exército, em Lisboa é feito pelos sapadores. Portanto, a prestação do socorro, nós temos em Lisboa e no resto do país também, nos corpos bombeiros sapadores, tenho conhecimento, que existem carros específicos de socorro, carros Covid, em que os bombeiros vão devidamente equipados, como qualquer médico vai equipado nas suas instalações hospitalares em que recebem doentes Covid, nós também vamos preparados e vamos socorrer pessoas com a doença ou com o vírus Covid. Portanto, parando tudo isto, porquê, pergunto eu, o porquê dos bombeiros ficarem de fora? Portanto, é um alerta. Agradeço desde já ao PCP as intervenções que reconhecemos que já fez na Assembleia da República, mas que pedimos para continuar a intervir nesta linha para que estas injustiças não se pratiquem. Obrigado e disse.
Muito obrigado. Vai ter a palavra de seguida o Artur Sequeira, da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Só terminar ali a desinfecção, mas pode ser aproximando.
Começo por agradecer ao PCP o convite para participar nesta... reunião. Para discutir este tema, dizer desde já que é que a Federação Nacional de Sindicatos em Funções Públicas e Sociais, Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, está em linha com a proposta do PCP, que de facto visa, como já aqui foi dito, fazer justiça e dar resposta a um aspecto que vem sendo reivindicado por trabalhadores de toda a administração pública desde há anos a esta parte. Acho, no entanto, que não podemos separar de ver as causas da situação deste subsídio sem percebermos que há um processo de ataque à administração pública e aos direitos dos trabalhadores da administração pública, que tem um acento mais profundo com a saída da Lei 12A, que veio destruir toda uma legislação que era usada para a gestão pessoal na administração pública, que veio introduzir mecanismos de gestão mais próprios do privado, que visam o lucro do que tem a administração pública, que é prestar serviços públicos. E, logicamente, que isto tem também efeitos nos direitos dos trabalhadores. Este suplemento, como todos sabemos, é regulamentado em 98, mas ele já aparece em 84. Em 84, não, em 89. E só em 98, no governo António Guterres, que é um governo do Partido Socialista, como nós sabemos, ele é regulamentado para a administração central, mas não é aplicado a todos os trabalhadores que têm direito e que se revêem nos critérios que estão naquele decreto-lei. Esta situação dos suplementos, hoje, se nós quisermos discutir um suplemento com o Governo, a primeira coisa que se diz é que isso não é possível porque não se quer abrir precedentes. Isto é o que acontece hoje. E é extremamente difícil hoje colocar uma determinada carreira que tem determinadas, através de uma determinada carreira que tem determinados riscos, e colocar a necessidade de criar suplementos dentro da lógica da possibilidade de celebridade e risco, não se estão a dar estes espaços. Como sabemos, a 53 está revogada, portanto, não se dá este passo para não se abrir aqui exceções. Isto prende-se também com outros aspectos que é importante aqui colocar, porque penso que esta questão dos suplementos não se podem colocar longe de outras situações que têm a ver com a remuneração na administração pública. A distribuição de carreiras especiais, a gratificação da formação de determinadas áreas, tudo isto está posto em causa com esta visão que se tem de que na administração pública esta questão do pagamento dos trabalhadores como deve ser, da justeza, do justo pagamento das suas tarefas e da necessidade de ver que este justo pagamento é um bem até para o próprio serviço público, isto não é visto, não tem esta visão. E neste sentido é por isso que nós achamos que há tanta relutância em se desenvolver, porque não é de agora que o PCP está, todos sabemos, não é de agora que o PCP está a desenvolver esforços a nível não só do Parlamento para que este processo se desenvolva, e estamos constantemente a esbarrar com dificuldades. Normalmente as dificuldades, sabemos quais são, vêm sempre dizer qual é o custo dessa medida. Qual é o custo dessa medida? Mas é só para os trabalhadores que isto se coloca e isto não tem muita lógica. Há também que colocar aqui um aspecto importante, que me parece relevante, que é verificar que toda uma matéria, toda uma série de matéria que tem a ver com os direitos dos trabalhadores da administração pública, nomeadamente a criação de suplementos, a criação de carreiras especiais, foi tudo criado, teve um grande impulso no governo de António Guterres. Temos que assumir isso, que é verdadeiro. Mas é o governo maioritário do Partido Socialista de Sócrates que destrói tudo isto e que tenta tudo isto por água abaixo. E é importante que a gente tenha também noção disso, que os trabalhadores tenham noção disso, quando se fala em maiorias absolutas, o que é que dá. Portanto, mas terminando a minha intervenção, dizer que acompanhamos, de facto, esta proposta do PCP relativamente a este subsídio, que é de grande importância, e é justo. E clarificar também aqui uma coisa que o amigo falou anteriormente, aqui também falou. A Covid não deveria ser usada para dar suplementos às pessoas. A Covid não deve ser usada para bater palmas às pessoas. Os trabalhadores o que querem é ser bem pagos. Porque os trabalhadores da saúde, por exemplo, durante toda a sua vida em que exerce a sua profissão, correm riscos com doenças infecciosas que estão nos hospitais. Não é agora com a Covid. Portanto, isto é um simulacro de democracia que é para enganar as pessoas. E o que nós queremos é ver preto no branco os direitos dos trabalhadores, pelo qual os trabalhadores lutam há tantos anos, consagrados e postos em prática, não é só escritos, postos em prática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Intervém de seguida a Fátima Amaral, do CETAL.
Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, registar aqui e saudar o facto de o PCP ter, de há 20 anos a esta parte, a persistência que tem tido, não só em geral na defesa dos direitos dos trabalhadores, mas em particular na defesa da implementação deste suplemento de insalubridade, penosidade e risco. Portanto, nós no CETAL, que também lutamos exatamente aos mesmos anos por esta reivindicação, na verdade, no plano político, temos tido como grande companheiro de jornada o PCP. E isto tenho o dever de o colocar aqui e de o valorizar aqui. Queria, relativamente a tudo aquilo que já foi dito, queria acrescentar algumas coisas. Em primeiro lugar, a questão do âmbito da aplicação do suplemento. A nós parece-nos que não podemos criar um quadro que seja rígido no sentido de determinar que o âmbito é o do saneamento, o da água e o da higiene urbana. Muito menos aquele que está plasmado na proposta do Governo, que é apenas o do saneamento e o da higiene urbana. Nós consideramos que, sendo estes os três grandes setores da administração local e setor empresarial local, são estes de facto os três grandes setores, na verdade tem que ser entendido assim, nomeadamente os três grandes setores, mas fica de fora, por exemplo, os coveiros. A administração central não tem esse problema, a administração local tem. Somos nós que enterramos os mortos. Portanto, eu creio que, e parece não haver dúvida nenhuma, que é um trabalho extremamente penoso, insalubre e de risco. Podemos dizer, para abrir covas não necessariamente, pois é, mas para tirar os restos e limpar os ossos, sim. Portanto, não vale a pena adiantar muito nesta conversa, para não ficarmos todos assim muito em baixo, mas são os trabalhadores dos cemitérios que fazem esse trabalho. E, portanto, há aqui alguns setores que não se incluem nem no saneamento, nem na água, nem nos resíduos, ou na higiene e limpeza urbana. Portanto, são setores que incorporam pouca mão de obra, é um facto, mas o texto da lei que se venha a encontrar não pode ser imperativo relativamente aos três setores. Tem que ser como referencial e não como imperativo. Depois, também a questão das profissões e das categorias profissionais. Este não pode ser um suplemento que possa ser entendido como está, por exemplo, na proposta do Governo, que é para os assistentes operacionais destas áreas de atividade. Não é assim, nem pode ser assim. Será, na sua grande maioria, para profissões que se inserem na categoria de assistentes operacionais. Mas dependendo da dimensão da autarquia ou da empresa municipal, dependendo da forma como o trabalho está organizado, assim pode incorporar nesse mesmo trabalho, por exemplo, técnicos superiores. Estou-me a lembrar, por exemplo, de engenheiros civis, que podem efetivamente estar no ato de abertura de vala de uma retura de água, acompanhar todo o processo. Ser parte integrante da equipa que acompanha o processo. Isto não é assim numa autarquia com 100 trabalhadores, se calhar, mas pode ser assim numa autarquia com 500 trabalhadores. Aquilo que caracteriza a administração local Sendo verdade que temos um tronco comum, que é o do edifício da administração pública, mas aquilo que caracteriza a administração local é ter uma diversidade de tarefas completamente diferente das tarefas da administração central e é também ter centenas de entidades empregadoras e centenas de realidades e de desenvolvimentos da organização do trabalho. Portanto, na Câmara, se calhar, de Lisboa, não se sabe o que é um varejador. Mas, se calhar, na Câmara de Évora, existe um varejador. Portanto, há aqui um conjunto de diferenças que a criação de uma legislação e de um texto tem que ser suficientemente determinado, mas suficientemente não específico, por forma a colher toda esta diversidade, parece-nos a nós. Depois, é para nós muito importante a questão dos graus, o baixo grau, o médio grau e o alto grau, porque de facto há diferenciação e nós consideramos que realmente há que atender a ela. Também nos parece que nós temos as duas realidades, nós temos trabalho por turnos e na nossa opinião isso constitui um agravamento e temos trabalho noturno, portanto nós temos trabalhadores em turnos que fazem os três turnos em 24 horas, mas temos trabalhadores que trabalham 20 anos sempre em horário noturno. Temos estas realidades e qualquer delas extremamente penosa, portanto qualquer destas realidades. Queria ainda dizer o seguinte sobre esta matéria. Nós, o Henrique já referiu isso, não pode depender da decisão de cada autarquia ou de cada presidente se aplica ou não aplica o suplemento. O suplemento tem que ser de aplicação geral para toda a administração pública. Mas, inevitavelmente, tem que haver, no plano de cada autarquia, o estabelecer a quem é aplicável. Porque, sendo claro, por aquilo que já disse anteriormente, que estes três setores são os mais marcantes, cada autarquia, conhecendo a realidade do seu trabalho e a forma como o tem organizado, tem que encontrar solução para o coveiro, tem que encontrar solução para o veterinário, tem que encontrar solução para várias outras áreas igualmente situáveis nestes contextos. É tudo.
Obrigado. Intervém a seguir Paulo Silva, do STAL. STAL e Comissão Sindical das Águas de Portugal.
Bem, boa tarde a todos. Desde já agradeço a oportunidade promovida pelo PCP desta audição, relativamente ao suplemento em discussão, dando continuidade àquilo que já foi transmitido também pelos colegas e camaradas. Reforço que o Orçamento de Estado ou a proposta do Governo não contempla, pelo menos de elegibilidade, os trabalhadores do Grupo Águas Portugal, sendo este setor empresarial do Estado. E sim, perante aquilo que é a proposta do Governo, portanto, higiene urbana e saneamento. Ora, os trabalhadores do Grupo Águas Portugal, sendo eles abastecimento, saneamento, águas residuais, não se entendem, nem entendem estes trabalhadores, como é que não lhes é aplicado, portanto, o que está em discussão e através da proposta do Governo, até porque, eventualmente, temos trabalhadores que vieram das autarquias e que mais tarde ou mais cedo poderão usufruir deste subsídio, criando uma nova desigualdade entre muitas que já existe no grupo, que é do conhecimento, portanto, tanto das administrações como empresas e até a nível público. Neste sentido, apelamos também ao PCP, mais uma vez, que esteja ao lado destes trabalhadores, que ao longo destes anos têm apelado, têm feito várias propostas juntamente do grupo para que seja aplicada, atendendo também às funções que executam, porque o subsídio está em plena função e em pleno exercício daquilo que são as funções destes trabalhadores, no sentido de que seja possível, no mínimo, que possamos, através da contratação coletiva, porque o Grupo Águas Portugal financeiramente tem condições para que seja possível esta atribuição aos trabalhadores. Só que constantemente aquilo que são as propostas que fazemos por parte de, tanto da Comissão Negociadora como do CETAL, as respostas das diversas empresas, nomeadamente do grupo, é que estão sempre condicionados àquilo que são as leis orçamentais e portanto, os aumentos das leis de execução orçamental e propostas de orçamento. E mais uma vez reforço o pedido, juntamente do PCP e desta audição, que mais uma vez, e repito mais uma vez, não se esqueçam, conforme não se tem esquecido até esta data, destes trabalhadores que tanto nestes últimos tempos têm dado ao país, assim como outros, mas fazem e prestam um serviço público para além de qualidade, tendo em conta estas situações que temos vivido de pandemia, e não puderam sequer deixar de ter o risco que já tinham nas suas funções diárias e ainda tiveram que estar na linha da frente para que toda a população pudesse usufruir daquilo que é um bem essencial e água. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado. Intervém a seguir o Rui Marroni, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
Boa tarde. Antes de mais, agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a possibilidade de estar aqui presente, em representação do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, e o convite que nos foi endereçado. Também agradecer a iniciativa desta audição, porque efetivamente o PCP continua nesta matéria, como na generalidade das matérias, ao lado dos trabalhadores, na defesa dos seus direitos e na consagração de algumas ou de alguns compromissos que muitas vezes tardam em ser concretizados ou até não são concretizados. Daí a saudação dessa persistência, desta luta ao lado dos trabalhadores. A questão do risco, penosidade e salubridade é também uma questão que afeta naturalmente os enfermeiros. Né? E os enfermeiros, quer do setor público, quer do setor privado, mas particularmente do setor público, e no Serviço Nacional de Saúde, somos confrontados com as questões de risco, não é só com a pandemia que eles existem, já foi aqui dito pelo Artur, mas são acrescidos pela pandemia, porque riscos sempre existiram, riscos de contágio, risco de doença física, psicológica, porque efetivamente o contacto com a doença também agrava a penosidade. A penosidade não é só com o ritmo de trabalho, os turnos, é também com o contacto com a doença, com os doentes e com a necessidade de dar esse apoio que muitas vezes se cria, a necessidade de prestar no contexto da doença, em que há fragilidade e que os enfermeiros, no seu contacto, na sua presença 24 horas junto ao utente, junto ao doente, junto das famílias, junto dos cuidadores, têm um papel fundamental neste acompanhamento. Isto gera penosidade, efetivamente, uma penosidade que não é mensurável, mas que é elevada. Nós, a nível de Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, do CEP, ao longo dos anos temos reivindicado que este risco, esta penosidade e alguma insalubridade também seja considerado no contexto da compensação. E compensação, suplemento será uma questão efêmera, mas, de facto, algo que compense por estas situações. Ou compensação ser indexada ao salário base, considerando, de facto, este risco, esta penosidade e salubridade associada ao salário base, compensação no horário de trabalho, com redução do horário semanal de trabalho, no aumento dos dias de férias, mas também com a aposentação mais cedo, sem qualquer penalização. Tem sido estas as lutas que temos desencadeado junto do poder político e, lamentavelmente, como já foi dito pelo Jerónimo Sousa, muito se ouve, mas não se passa das palavras aos actos. E recentemente, em junho, tivemos uma audição a propósito de petições relativas à carreira e todos os partidos se mostraram particularmente agradados e louvaram a atitude dos enfermeiros na linha da frente, fundamentais. Mas, de facto, falta passar aos actos, falta passar à escrita, subscrever os documentos, quer nesta matéria, quer noutra, que permita que as condições de trabalho sejam compensadas exatamente como há compromissos, como é dito, como é falado, mas não é concretizado por escrito. E é isto que se exige particularmente do Partido Socialista, que é governo, que tem essa responsabilidade, Que se assume entrando as matérias como partido de esquerda, mas que depois se afasta dos trabalhadores e se coloca ao lado da direita e dos poderosos em termos de capital. Portanto, nós sabemos que tem que haver uma inversão desta posição, tem que haver uma concretização daquilo que são os compromissos assumidos e incorporá-los em documentos que permitam, de facto, que estas matérias sejam, de algum modo, aplicadas aos trabalhadores, aos enfermeiros, aos outros profissionais de saúde, que também correm esse risco, a todas as profissões, de uma forma ou de outra, profissões essenciais que fazem garantir as condições de exercício, de trabalho, de vida dos portugueses e que devem ser devidamente compensadas e que não são. Muito obrigado.
Muito obrigado. Próxima intervenção, Joaquim Augusto Carvalho de Sousa, do Setal.
Obrigado, boa tarde a todos. Deixem-me lá tirar aqui a máscara. Eu reforçava aqui, em nome do Setal, o agradecimento ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o convite para trazer ao de cima esta, mais uma vez, a questão do suicídio, insalubridade, penosidade e risco. Eu vinha aqui colocar numa outra frente de trabalho que nós, enquanto trabalhadores do setor empresarial, do Estado da Água, do Saneamento e dos Resíduos, temos tido. O Paulo Silva já aqui colocou uma, mas nós temos colocado isto e está nas nossas reivindicações, nos instrumentos de regulamentação coletiva, a questão do suicídio de insalubridade, penosidade e risco, que é, por exemplo, na primeira fase que negociamos o acordo coletivo de trabalho com o Grupo Águas de Portugal, estava lá colocado, não conseguimos negociar o suicídio, voltamos outra vez à carga, agora na revisão do acordo coletivo de trabalho, isto bate no muro, segundo a administração, e o Paulo aqui tinha colocado no muro de que a tutela não deixa, porque é um problema da tutela, mas é a tutela para não se sentar hoje à mesa para a negociação da revisão do acordo coletivo de trabalho, para a admissão de trabalhadores num conjunto delas. Isto hoje, o tema está em cima da mesa, os números de telefonemas e de mensagens do setor da água, do saneamento e dos resíduos no Grupo Águas de Portugal ou no Grupo EGF Mota-Engil, que já foi um grupo de empresas só do setor empresarial do Estado, e hoje não, hoje está privatizada uma parte do capital. Nós, como eu dizia, nós temos apresentado nos instrumentos de regulamentação coletiva esta questão, mas isto tem batido no teto no Grupo Águas de Portugal. É a tutela que não deixa. No Grupo EGF, esse nem tão pouco nos respondem à questão. Isto para, e dizia eu, que os trabalhadores têm, porque a comunicação social tem feito ênfase disto, de que está na proposta do Governo o suicídio que os trabalhadores pensam, então é agora que nós vamos ter, segundo lemos a proposta, e já aqui foi dito, o que está na proposta de lei do orçamento é redutora, não chega aos trabalhadores, não chega à maioria dos trabalhadores do setor da administração pública e muito menos ao setor empresarial do Estado, e já agora o contributo aqui para os trabalhadores dos resíduos do setor do Grupo EGF Mota-Engil. Eu dava-vos aqui nota do seguinte: nós, no princípio de março, abril, com o início da pandemia do Covid, apresentamos propostas de um subsídio suplementar aos grupos, à Águas de Portugal, à EGF, Mota-Engil e a um conjunto de outras empresas do setor da água e do saneamento, recolhemos 1.900 assinaturas dos trabalhadores que estavam na linha da frente, isto em março e abril, e apresentamos os abaixo assinados às administrações. O que levamos do grupo EGF, Mota-Engil foi zero, nem nos responderam. Do grupo Águas de Portugal, algumas empresas atribuíram 2 horas de trabalho suplementar pago a 40% durante 2 meses, portanto hoje já deixam de receber. Quero dizer que nós temos, e vamos aqui reforçar esta intervenção do Partido Comunista Português. Nós, no âmbito da nossa luta nos locais de trabalho, estão nos instrumentos de regulamentação coletiva e vão continuar a estar. Esta questão, eu dizia aqui, das 1.900 assinaturas que recolhemos, dá-vos uma nota que mais, cerca de 700 foi no grupo Águas de Portugal, cerca de 1.000, e isto são trabalhadores que estiveram na linha da frente, porque, como sabem, uma parte significativa dos trabalhadores estavam em teletrabalho, portanto estavam a trabalhar em casa. Este é o desafio que temos pela frente, já aqui foi colocado pelo Paulo Silva, pela Fátima, aquilo que é o desafio que, e o apoio que nós e os trabalhadores do grupo pedem ao grupo parlamentar do PCP, dentro das suas possibilidades, continua a luta, nós vamos continuar a luta nos locais de trabalho para que o suicídio, insalubridade, penosidade e risco sejam uma realidade e os trabalhadores que estão e continuam a estar na linha da frente a prestar os serviços essenciais tenham direito a isso, disse.
Muito obrigado. Só que temos aqui mais uma inscrição, mas quem mais que pretender intervir está perfeitamente a tempo de se inscrever. Tem a palavra João Barreiros, da CGTP.
Boa tarde a todos. Também, em nome da CGTP, agradecer o convite que nos foi endereçado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista e agradecer naturalmente também o trabalho que tem desenvolvido no sentido de dar resposta às justas aspirações e aos anseios dos trabalhadores, nomeadamente nesta matéria do suplemento de penosidade e salubridade e risco. Não me vou alongar, nem vou procurar não repetir aquilo que já foi aqui exposto e as matérias que já foram aqui colocadas pelos anteriores intervenientes e pelos os sindicatos que me antecederam. Esta medida está à vista de todos, a sua justiça e o atraso que está para a sua concretização, por opções que foram sendo tomadas pelos sucessivos governos, em que o PS, o PSD e o CDS têm responsabilidades acrescidas e neste quadro da discussão deste orçamento há a possibilidade também agora de responder a esta reivindicação. Para a CGTP, já o dissemos depois da apresentação do orçamento, é particularmente preocupante a redução do âmbito e até de expressões que estão no quadro do orçamento em relação a esta matéria, deixando de fora muitos trabalhadores que estão expostos a riscos elevados e que não estão integrados na proposta do Governo. E é de extrema justiça que seja concretizado este suplemento para todos os trabalhadores que estão nesta situação, seja na administração local ou na administração pública, e que não haja trabalhador nenhum que fique excluído estando enquadrado neste suplemento. Mas, e agora há também a oportunidade também do Governo responder a isto, desde logo acompanhando esta proposta com a qual concordamos e valorizamos a proposta que o PCP se propõe a apresentar. Dizer que para a CGTP esta questão deve ser acompanhada também de uma valorização dos trabalhadores a outros níveis e que neste quadro do Orçamento de Estado também podem ser respondidos, nomeadamente naquilo que são matérias salariais, com a valorização dos salários dos trabalhadores da administração pública e que é também ela, no quadro hoje que se fala muito da pandemia, mas também fora da questão da pandemia, também eles devem de ser valorizados, e agora, no quadro do orçamento, o Governo pode também dar esse sinal de valorização, para além daquilo que diz ou que vem verbalizando, com atos concretos, com o aumento dos salários. A CGTP tem proposto como necessidade urgente atingir os 850 euros de salário mínimo nacional. É por isso que nos batemos. Sabemos também que o PCP tem acompanhado também esta proposta, e da parte da CGTP, dos sindicatos da CGTP, a continuação desta luta, que procura no sentido de valorizar o trabalho e os trabalhadores, e para que se responda a estes anseios, não só nesta matéria do suplemento, mas em todos aqueles em que é necessário tomar uma opção entre o capital e o trabalho. Da parte da CGTP, a nossa luta é para que ela seja tomada para o lado dos trabalhadores. O que assistimos neste orçamento está a balança a pender muito mais para o lado do capital. É necessário também reforçar esta luta, e contaremos certamente com aquilo que tem sido o hábito da parte do Partido Comunista nesta batalha, para que se altere esta correlação de forças naquilo que são as opções deste Governo. Obrigado.
Muito obrigado. Não tenho aqui mais inscrições. Se ninguém mais pretende intervir, então damos a palavra à Diana Ferreira. Fala daqui ou dali, como te sentires melhor. Aqui podes falar sem máscara, porque estás distante.
E queria desde já reiterar os agradecimentos que já foram feitos da vossa presença nesta audição. Era para nós importante também realizar uma audição sobre este tema, considerando a sua importância e também a sua urgência. Agradecer também e saudar, por intermédio de todos os que estão aqui presentes, os trabalhadores da administração local, mas também da administração central, que têm desenvolvido várias lutas na defesa do seu direito ao suplemento por penosidade, insalubridade e risco. Não falamos de privilégios, efetivamente falamos de um direito que tem sido adiado ao longo de décadas, com o adiamento também das regulamentações. Registamos também, naturalmente, o conjunto das observações que aqui foram feitas. Há questões que, se entenderem também enviar por e-mail para o grupo parlamentar, para nós são também importantes de um ponto de vista dos contributos que também aqui vieram, dizendo que o PCP entregou efetivamente esta proposta da consideração deste suplemento nesta fase de discussão da especialidade do Orçamento de Estado, considerando que é efetivamente premente garantir este reconhecimento aos trabalhadores da administração pública, a todos os trabalhadores da administração pública que tenham funções que são exercidas em condições penosas, em condições insalubres e em condições de risco, não acompanhando de toda esta separação que o Governo tenta fazer, o Governo PS, entre colocar o subsídio de risco de um lado e a penosidade e insalubridade do outro. São matérias completamente diferentes. Há uma necessidade de uma regulamentação que estava prometida relativamente ao suplemento por penosidade, insalubridade e risco, e há depois, no fundo, um subsídio de risco específico no quadro do atual contexto que enfrentamos, e é exatamente esta avaliação e a reflexão que nós temos feito, e as propostas que temos também traduzem naturalmente estas duas componentes. Sendo que o PCP, na proposta que apresenta, coloca naturalmente, além de um suplemento remuneratório, digamos assim, de um acréscimo remuneratório que reconheça o conjunto destas condições de trabalho, que haja também outros direitos associados, de um ponto de vista da redução também do horário de trabalho destes trabalhadores, da garantia a dias de férias, também a mais dias de férias do que aqueles que já estão estipulados, naturalmente, também do seu direito a condições especiais e benefícios no quadro da sua aposentação, além de considerarmos também que este suplemento deve fazer parte do valor também da sua reforma e deve ser considerado também nos mesmos descontos e, como tal, ser considerado para a futura reforma destes trabalhadores. E o que apresentamos, naturalmente, que não inibe um conjunto de outras questões e de outras situações que são urgentes de resolver de um ponto de vista da administração pública, bem como também não inibe uma necessidade que se continua a manifestar hoje, que é do escrupuloso cumprimento de todas as normas de higiene, de saúde e de segurança no trabalho, que se houve, se em alguns momentos houve muitas vezes quem secundarizasse isso, o atual contexto também demonstrou como é importante haver um escrupuloso cumprimento destas mesmas normas, mas também, naturalmente, garantir uma justa reparação para os trabalhadores da administração pública por acidente de serviço ou também no âmbito da doença profissional, como esta proposta que aqui temos também não inibe e não nos afasta de outros combates da valorização das carreiras dos trabalhadores, da valorização dos salários dos trabalhadores também da administração pública, também naturalmente do cumprimento das suas progressões e também das respectivas remunerações que lhes estão associadas, do necessário reforço de trabalhadores da administração pública, como o PCP também tem colocado, em que esta proposta é um dos elementos que valoriza os trabalhadores da administração pública e que também reconhece naturalmente a penosidade, a insalubridade e o risco das suas funções e garante a sua devida compensação. E permitam-me só que coloque isto também, de facto há vários anos que o PCP tem apresentado esta proposta e não há muito tempo teria havido a possibilidade de se dar um passo decisivo na garantia deste direito para os trabalhadores. E houve um caminho que se foi fazendo com uma perspectiva muito positiva de que se pudesse não chutar para nova regulamentação, mas sim concretizar este direito a este suplemento. Mas no quadro, depois de uma discussão na especialidade, o PS, dando dito por não dito, voltou atrás, retirou propostas, como aliás o meu camarada secretário-geral Jerónimo de Sousa também o disse na intervenção inicial, deu dito por não dito, retirou a sua proposta e depois, quando a proposta foi submetida à votação, o PS, além de votar contra, contou também com a complacência do PSD e do CDS, que com a sua abstenção naturalmente que impediram que esta proposta do PCP fosse aprovada e pudesse ter um tratamento na especialidade que permitisse encontrar uma solução. E o que nós queremos também dizer com a entrega desta proposta em sede de Orçamento de Estado e depois de todo esse processo é que estamos cá. É que estamos cá para batalhar por este direito, é que estamos cá com propostas concretas que não adiam a implementação de nada disto, mas que têm critérios específicos da concretização deste mesmo direito e que os trabalhadores podem contar com a intervenção do PCP na Assembleia da República, mas podem também contar com toda a solidariedade do PCP nas lutas que venham naturalmente a desenvolver de futuro na defesa deste vosso direito também. Nós cá estaremos em todas essas dimensões e por isso contam com a nossa intervenção dentro destas paredes, mas contam também com a nossa intervenção e com a nossa solidariedade fora destas paredes em todos os momentos de luta que naturalmente virão pela frente. E agradecer mais uma vez a vossa presença e ficava por aqui.
Muito obrigado, Diana. E portanto estamos assim vamos dar por concluída esta audição. Agradecendo mais uma vez a todos a presença e reafirmando que naturalmente o facto de estarmos a fazer esta audição no momento em que está em discussão o Orçamento de Estado para o próximo ano tem que ver com o facto de nós não desistirmos do objetivo de conseguir que finalmente os trabalhadores tenham direito a este subsídio mais que justo. Sei que o camarada Jerónimo de Sousa quer ainda dizer umas palavras, portanto, tem a palavra.
É mesmo as palavras, tendo em conta a clareza da intervenção da camarada Diana, que colocou portanto, as coisas concretas, os problemas concretos, as dificuldades desta batalha que já vem longa, mas permitam-me só assim uma síntese das sínteses, que este processo tem uma característica que é quando a luta de massas se desenvolve, a luta dos trabalhadores, aqui na Assembleia ou os sucessivos governos,
para aliviar a pressão, dão passos adiante, sempre, portanto, com a margem de manobra da chamada regulamentação das leis. E esse tem sido, portanto, o esquema que tem sido criado para que, durante anos, e vão duas décadas, tivessem, por outro lado, portanto, o plasmar deste direito para os trabalhadores da administração pública. Eles sabem que, mantendo, portanto, este sistema de adiamento sucessivo, portanto, e nunca concretizado, a legislação regulamentadora, jogam naturalmente na desmobilização e no cansaço. Mas este é um caso concreto onde nunca os trabalhadores ficaram, portanto, no silêncio perante aquilo que é, de facto, inaceitável, em que, portanto, se já se justificava, portanto, muito antes deste surto epidémico, desta epidemia, agora com esse problema sanitário, mais se acrescenta a necessidade de concretização. Portanto, ao contrário, eles pensam assim, portanto, enfim, não é agora, portanto, num quadro de crise, ou seja, a epidemia, em vez de ser, portanto, mais um elemento fundamental para ser atacado através da concretização dos direitos dos trabalhadores, digamos, é exercitada no sentido de conter, portanto, as justas reivindicações dos trabalhadores. E depois também, portanto, uma ideia que a Diana se aproximou é que os ataques aos trabalhadores da administração pública são indissociáveis dos ataques à própria administração pública e aos serviços públicos, que, portanto, neste momento, portanto, tem como expoente máximo, portanto, o ataque ao Serviço Nacional de Saúde, exercitando também aqui, portanto, a epidemia como fator de contenção por parte dos trabalhadores. Bom, mas isto para dizer, portanto, que, e a Diana já garantiu, portanto, a nossa luta vai continuar, mas não esqueçam nunca que nada vos foi dado, tudo foi conquistado. E procuramos dar uma contribuição aqui na Frente Institucional, aqui na Assembleia da República, órgão legislativo, mas temos esta consciência, é que, de facto, sem luta não vamos lá. E ainda me lembro aqui, portanto, em 2015, aqui frente a esta Assembleia da República, quando se via, portanto, qual era a solução governativa e que consequências é que teria com a demissão do governo PSD-CDS, foi dos momentos mais emotivos, das manifestações. Já houve maiores, mas em termos de sentimento, com esta ideia que afinal valeu a pena lutar. E neste processo do subsídio de salubridade, penosidade e risco, não temos essa dimensão, tendo em conta que se tratava da admissão do governo, reivindicação primeira dos trabalhadores e das suas organizações, mas, digamos, nesta escala, eu creio que a persistência acabará por vencer e que, mais cedo ou mais tarde, os trabalhadores verão reconhecidos a razão e o direito. E, por isso, podem contar com o PCP. Obrigado.
Muito obrigado. Damos assim por terminada esta audição. Muito obrigado a todos.